Olá, curiosos do direito. Esse é o programa Fato Jurídico, o podcast que pretende debater os temas do cotidiano e expor o ponto de vista de diferentes operadores do direito. Nossa bancada, como sempre, é formada pelos advogados Cláudio Conago, Lusa Fiorani e eu, Leonardo Pacheco. Olá, Lusa Fiorani. Você que é a creptomaníaca deste podcast, bem-vinda, querida.
Obrigada, Léo. Oi, Léo. Oi, Cláudio. Estamos aí de volta, né, depois de um breve recesso forçado, né, até aqui. Interessante para os ouvintes da gente que a gente teve esse recesso forçado em função da mãe do Léo, né, Léo, que teve um pequeno problema de saúde. O Léo, inclusive, esteve em Vitória e tal. Mas já está tudo bem. E, inclusive, nessa vinda do Léo à Vitória, eu disse que rolou uma muquecada lá na casa do Léo, que o Cláudio Conado faltou, entendeu? Mas que foi muito boa. Inclusive, eu conheci a Frida Kahlo, entendeu? Que, para quem não conhece ainda, quem não sabe, ainda está viva. Mora com o Léo Almeida. Então, assim, foi realmente um encontro, o segundo encontro internacional do podcast Fato Jurídico. Diga aí, Léo, diga, Cláudio, qual é o destaque de vocês?
Então, Lusa, só queria registrar que, né, eu faltei por um motivo de força maior, mas na próxima muquecada vai ser um prazer, estarei com certeza presente na casa do Léo. Meu destaque vai, em primeiro lugar, para a nova edição da revista Panóptica. Né? A revista Panóptica é uma revista eletrônica jurídica que já chega agora na sua 18ª edição. Ela prima sempre pela qualidade, nós encontramos uma série de excelentes artigos lá e a gente deixa recomendação aí para os nossos ouvintes. Quem ainda não conhece, conheça lá a revista Panóptica. Você tem o link aí na nossa postagem do blog que está divulgando este podcast. Eu dou destaque também para a abertura do ano acadêmico da Escola Superior de Advocacia da OAB Espírito Santo, que começou no dia 17 de março desse ano. Que inclusive contou com transmissão online via site da OAB Espírito Santo das palestras que foram proferidas, né? Estiveram presentes os professores Alexandre Wunderlich, do Rio Grande do Sul, o professor Thiago Fabris e também, na semana seguinte, o professor Eduardo Bittar, todos eles palestrando sobre temas interessantíssimos, como direitos fundamentais, né, situação do sistema carcerário, dentre vários outros. E essa abertura é simbólica também, porque marca um novo período da Escola Superior de Advocacia da OAB Espírito Santo, em que se pretende uma ESA cada vez mais forte, cada vez mais independente, que possa inclusive ter uma relação direta com o âmbito universitário, com o âmbito acadêmico. Por conta disso, foram criados núcleos acadêmicos e nomeados, de acordo com a área do direito, uma série de estudiosos da área para poder realizar uma série de eventos, uma série de trabalhos acadêmicos, né? Muito interessante, e a gente destaca então aí essa iniciativa da Escola Superior de Advocacia da OAB Espírito Santo. E por último também eu queria destacar a polêmica decisão dada pelo Superior Tribunal de Justiça, que afeta diretamente o Estado do Espírito Santo, o nosso Estado, que determinou a soltura de centenas de presos, pessoas que estavam no sistema prisional capixaba, que são presas chamadas celas metálicas, né? Ou também conhecidas como celas de containers. Considerou-se no STJ que as pessoas que estavam presas nessas celas estavam violando a própria dignidade delas em razão das parcas condições, pelo fato de que, sobretudo, a temperatura interna dessas celas em algumas situações chegava a 50 graus. Né? Isso é uma decisão polêmica, foi divulgada no Brasil inteiro e que afeta diretamente o sistema prisional capixaba. Então, eram esses os nossos destaques.
Muito bem. E o meu, Cláudio, o meu destaque principal foi o maior evento que ocorreu no Twitter nos últimos tempos. Foi o Advocacia Facts.
Que é isso?
O Advocacia Facts foi uma mobilização que os advogados e os curiosos do direito que fizeram citando frases em 140 caracteres que resumem o que é a advocacia. Foi extremamente divertido, foi extremamente elucidativo até. Por exemplo, tinha gente que falava como um fato da advocacia era dormir conhecendo a lei profundamente e acordar com ela revogada.
Muito bom.
Este foi o Advocacy Effects. Você pode fazer uma pesquisa no Twitter, você é só colocar Jogo da Velha, Advocacy Effects, tudo junto, que vai aparecer inúmeras postagens, que tem muita gente participando. E o curioso é que surgiu de poucas pessoas, foram poucos advogados, a mesma patotinha jurídica de sempre, e já ganhou proporções que o Brasil inteiro está utilizando o Advocacy Effects, e com certeza vai aparecer nos Trending Topics aí no futuro próximo.
É, e você inclusive pode ver, né, Léo, no nosso próprio, na postagem do podcast, tem um link que você pode acessar direto ao Advocacy Effects, né? É só clicar ali, né?
Exatamente, exatamente.
Muito bom.
E agora nós vamos para o tema da semana, o tema deste podcast. O tema de debate dessa semana é o projeto de lei que foi popularmente chamado de Lei Ibsen Pinheiro. Tal projeto pretende alterar substancialmente a Lei 9.478 de 97, que dispõe sobre a política energética brasileira, especialmente nas áreas do pré-sal e outras áreas tidas como estratégicas. O ponto crucial dessa emenda Ibsen Pinheiro é a alteração do destino dos royalties do petróleo. Lusa Fiorani, nós vamos começar contigo, Lusa. Você pode nos dizer qual é a definição de royalties do petróleo e como hoje funciona a sua destinação e a sua partilha?
Claro, Léo. Afinal de contas, eu li o artigo do Cláudio Conago. Vamos lá. Os royalties são também conhecidos como compensação financeira, né? São previstos no parágrafo 1º do artigo 20 da Constituição Federal e são regulados pela Lei 7.990 de 89. Consistem em um ressarcimento aos estados produtores por conta dos danos causados pela exploração de petróleo. Os royalties são previstos no contrato de concessão e representam 5% da produção de petróleo. Hoje em dia, as parcelas dos royalties são distribuídas da seguinte forma quando ocorrer a produção marinha: 22,5% aos estados produtores confrontantes, 15% ao Ministério da Marinha, que é para atender aos encargos de fiscalização e proteção das áreas de produção, 7,5% aos municípios que sejam afetados pelas operações de embarque e desembarque de petróleo e gás natural, 7,5% vão para um fundo especial a ser distribuído entre todos os estados, territórios e municípios, e os 25% restantes vão para o Ministério da Ciência e Tecnologia para financiar programas de amparo à pesquisa científica e ao desenvolvimento tecnológico aplicados à indústria do petróleo, do gás natural, dos biocombustíveis e à indústria petroquímica de primeira e segunda geração, bem como para programas de mesma natureza que tenham por finalidade a prevenção e a recuperação de danos causados ao meio ambiente por essas indústrias.
Ô Lusa, ficou faltando só 22,5% aos municípios produtores confrontantes também, que ficou faltando você falar. Mas nada que atrapalhe a belíssima explicação, Lusa.
Agora foi.
Agora foi. Cláudio Conago, agora é a sua vez, Cláudio. A gente quer que você explique pra gente o que o nosso nobre deputado Ibsen Pinheiro pretende fazer, Cláudio?
Bem, Léo, em primeiro lugar, a gente tomou conhecimento dessa questão também pela imprensa, né? E a imprensa vem chamando a atuação do deputado Ibsen Pinheiro de emenda Ibsen, né? No primeiro lugar, é importante esclarecer que a gente não está tratando aí de uma emenda constitucional, e sim de um substitutivo a um projeto de lei, né? No caso, o projeto de lei 5938, que foi enviado pela Presidência da República, cuja finalidade é a modificação do marco regulatório do pré-sal, né, instituindo que nessas situações haveria o contrato de partilha de produção, um contrato que hoje não existe no direito brasileiro, em oposição ao contrato de concessão, que é o modelo hoje vigente. Muito bem. O que, que essa emenda pretende e por que, que ela foi tão polêmica? Porque ela modificou o artigo 45 do projeto. O artigo 45 do projeto, originalmente, ele estabelecia uma norma, vamos dizer assim, bem aberta no que diz respeito à utilização da receita do pré-sal. E com a redação dada pela emenda Ibsen Pinheiro, que foi aprovada pela Câmara de Deputados, o que, que aconteceu? Ele estabeleceu que a receita, né, a parcela dos royalties e participações especiais dos contratos de partilha de produção e de concessão, de que trata a Lei 9478, ou seja, trata tanto dos contratos futuros quanto aqueles contratos que já existem hoje, passariam a ter um regime jurídico de distribuição da seguinte maneira: 50% dessa receita de royalties ela iria para um fundo especial que seria distribuído entre todos os estados e o Distrito Federal, de acordo com os critérios de repartição do chamado Fundo de Participação dos Estados, o FPE. E os outros 50%, eles iriam para a mesma finalidade em relação aos municípios, usando os critérios do FPM. Né? Essa finalidade da emenda Ibsen. Né? E vem sendo alvo de uma série de críticas no meio jurídico, justamente por conta da extrema modificação financeira que ela faz, o que tange aos impactos em relação a municípios e estados produtores, e também pelo fato dela afetar situações em que já houve licitação de blocos, né? Situações que já estariam consolidadas, ela pretende modificar a distribuição dos royalties.
E nós temos agora, gente, uma surpresa aqui no nosso podcast, que nós contamos com o auxílio luxuoso do nosso ouvinte Jorge Araújo. Ele é juiz do trabalho do Rio Grande do Sul e o responsável pelo site www.direitoetrabalho.com. O Jorge Araújo manifestou o entendimento que a alteração proposta pelo deputado Ibsen Pinheiro ela é justa. Vamos ouvi-lo.
A mim parece que, apesar de eu não ter profundamente o conhecimento do conteúdo da emenda, me parece que a questão do Estado que produz, ele já vai se beneficiar pela geração de emprego, pela infraestrutura que vai ser colocada à disposição do Estado em decorrência dessa produção. Né? Ele já vai ter todo um ganho econômico em relação a essa produção. Então, não me parece justificado que o Estado, além disso, né, em se cuidando de uma prospecção que foi feita por uma empresa pertencente à União, né, que ele venha a se beneficiar além do normal, né, porque não há dúvida que vai haver a necessidade de incremento de portos, geração de empregos, né? Mas isso tudo vai gerar economia. Então, né, me parece uma redundância, me parece um exagero de aporte financeiro permitir essa divisão dos royalties. E além do mais, né, me parece que é uma questão política, né? A divisão dos royalties dessa ou daquela forma parece que é uma questão meramente política, né? Se não fosse política, não se poderia, através de uma alteração legislativa, alterar essa forma dessa divisão dos royalties. Né? E além disso, sem falar que o Rio de Janeiro já é uma cidade, um estado que recebe um aporte de turistas e de outras rendas em detrimento dos outros estados. Né?
Não iria então fazer falta para ele isso daí.
Não é um argumento jurídico, né, no caso, né?
Correto.
Mas me parece que não, né, a igualdade tem que. O princípio da igualdade tem que tentar equiparar os desiguais, né? E o Rio de Janeiro já não é um estado que necessite desse tipo de aporte financeiro. Uhum.
Então, ao menos por hora, a favor, né? Assim, pelo menos positivamente.
Até um aprofundamento na
emenda.
Eu sou, Eu sou a favor da emenda, assim.
Correto. Muito obrigada, viu, o Jorge Araújo. A gente fica muito feliz aí da sua colaboração. Tá joia?
Sempre à disposição.
Luza Fiorani, querida, o que, que você acha da opinião do nosso ouvinte Jorge Araújo?
Bem, Léo, eu confesso que eu não concordo muito. Assim como eu, o Cláudio e até mesmo você, que apesar de estar morando no Paraná, já morou aqui, né, é daqui de Vitória, portanto, você sabe que atualmente, inclusive, a gente está vivendo uma situação nesse sentido, né, a gente tem aqui, foi instalou aqui a Petrobras, aqui, principalmente aqui em Vitória, tem um impacto enorme na nossa cidade, tanto de trânsito, tanto de meio ambiente, enfim, não dá para achar que uma emenda desse porte, uma mudança desse tamanho nessa divisão, não vai afetar os municípios. Ou seja, não dá para você dizer que quem recebia vai receber menos e vai ficar por isso mesmo e não vai fazer diferença para o Estado. Isso não é verdade, né? Então, assim, eu realmente não concordo muito com a opinião do Jorge Araújo, não. E até quero que você aí ressalte, né, que é outro ponto, ou algum outro ponto, que também, para mim, ficou bem obscuro nessa opinião dele.
Olha, o que eu tenho para dizer é o seguinte, que essa emenda, a emenda Ibsen, né, ela foi aprovada na Câmara dos Deputados por 369 votos a favor e apenas 72 votos contra. Vejam só, se foram os deputados que tomar essa decisão, imagine os senadores, né, que estão lá para defender os interesses dos seus respectivos estados. E sendo a maioria dos estados brasileiros não produtores de petróleo, vai ser um massacre de proporções épicas, né? Eu acho que essa proposta de nova destinação dos royalties de petróleo é uma manobra oportunista, casuísta e absurda. É inegável que as cidades e os estados que estão sob influência da exploração do petróleo, eles arcam com os custos dessa atividade. É um crescimento desordenado, uma demanda por moradia, ruas, hospitais, escolas, infraestrutura, postos, polícia. E é justo que eles tenham uma compensação maior. O próprio significado da palavra compensação já explica isso, né? É um mecanismo que busca trazer uma paridade, ou seja, um equilíbrio entre duas situações antagônicas. Não me parece justo um município produtor de petróleo receber a mesma quantia de um município que não produz petróleo algum. Exagerando um pouco, eu arrisco até dizer que se trata de um enriquecimento ilícito do município não produtor, né? Mas o principal mesmo é o absurdo de se mudar uma lei que já existe e criar um mecanismo que, de uma hora para outra, tira do Rio de Janeiro 7 bilhões de reais e do Espírito Santo 400 milhões de reais. Engana-se quem pensa que só esses dois estados são punidos, mas também são cidades que dependem vitalmente desse dinheiro. Isso é mais um absurdo que nós brasileiros estamos vivenciando e eu, pessimista que sou quando se trata de políticos do nosso país, eu afirmo, vai piorar. Cláudio Conago, agora é sua vez, Cláudio. Você que escreveu um excelente artigo no seu site www.conago.adv.br, diga para os nossos ouvintes qual é a sua opinião sobre a emenda Ibsen Pinheiro.
Bem, Léo, eu posso de antemão dizer que, no que diz respeito ao aspecto político, eu concordo plenamente com você e endosso aí tudo o que você falou. Sob um ponto de vista um pouco mais técnico, jurídico, me parece, na minha opinião, que a emenda Ibsen Pinheiro, por conta das modificações que ela buscou implementar no marco regulatório do pré-sal, ela contrariou a Constituição Federal. Num primeiro lugar, né, numa situação que é mais nítida de se verificar, ela buscou afetar situações já consolidadas, né, contratos já licitados, blocos já que já estão em exploração, e me parece que nesse pormenor ela estaria por violar um ato jurídico perfeito, um contrato já firmado, e ela consequentemente violaria o artigo 5º inciso 36 da nossa Constituição, neste pormenor. É, mas também tem outro problema. A partir do momento que a emenda Ipsen busca dar um tratamento diferenciado entre estados produtores e não produtores, melhor dizendo, né, estabelecer o mesmo valor de royalties para estados que estão em situação completamente diferente, porque um estado produtor ele tem uma conformação constitucional diferente daquela do estado produtor, não produtor, perdão, ela também acaba por violar a Constituição, no meu entender, no artigo 20, parágrafo 1º. Porque esse parágrafo 1º ele estabelece que os estados eles têm direito a receber uma compensação financeira por conta, entre outros, né, da exploração de petróleo e gás natural. Muitos imaginam, bom, é uma compensação, e o parágrafo 1º remete à lei para determinar como é que será operacionalizada essa compensação. Essa lei hoje existe, é 9478, que fixa os percentuais, como bem explicado pela Lusa. E, inclusive, dessa explanação, a gente pôde constatar que os estados e municípios não produtores já recebem o percentual de royalties, né? Que é aquele valor de 7,5% que vai para o fundo geral. Claro que é um percentual muito menor do que o dos estados e municípios produtores, mas eles já recebem algum percentual. Essa compensação ela deve ser entregue de uma forma maior para os estados produtores, inclusive também porque esses estados, além dos custos sociais e ambientais que eles têm, existe uma razão de índole tributária para isso. Na época da Constituinte de 88, isso eu citei na minha postagem no blog, essa informação foi obtida de um voto do ministro Nelson Jobim, que foi constituinte em 1988, depois o próprio senador Gerson Camata, do Espírito Santo, que também foi constituinte, endossou essa afirmação, no sentido de que, na época das negociações políticas da Assembleia Constituinte, existia a seguinte questão. No caso de produção de petróleo, vai haver ou não vai haver incidência do ICMS? Como os políticos dizem, né? O ICMS será cobrado no destino ou na origem, né? E acabou se tomando uma opção política, tomando uma decisão política de se cobrar no destino, de forma que o Estado, que é produtor de petróleo, ele não pode cobrar ICMS sobre esse petróleo que é comercializado, né? Existe uma imunidade constitucional no artigo 155 que proíbe expressamente essa cobrança de petróleo. O ICMS é cobrado, então, no Estado destinatário. Agora, a criação dessa imunidade, ela somente foi permitida porque houve a contrapartida do artigo 20, parágrafo 1º, em se entregar essa compensação. Então existe também uma razão de índole fiscal, né, para poder dar um tratamento diferenciado a estados produtores e estados não produtores, né? Me parece aí que você entregar o mesmo valor de royalties para produtores e não produtores é realizar um tratamento igualitário a pessoas que não estão em pé de igualdade. E isso viola o princípio da isonomia. Além do que, né, em última análise, o critério mesmo que foi utilizado pela emenda Ipsen é um critério inconstitucional, porque o Supremo Tribunal Federal, há coisa de 2 ou 3 semanas, já declarou a inconstitucionalidade dos critérios de distribuição do Fundo de Participação dos Estados. Então, a partir do momento que essa emenda usa um critério já considerado inconstitucional pelo Supremo, ela também acaba por violar o texto da Constituição, né? De forma que me parece que se o Legislativo aprovar essa emenda Ipsen, ele estará indo contrariamente a tudo que dispõe nosso texto constitucional.
O que eu acho importante é esclarecer que os royalties de petróleo, eles não são, que muita gente confunde. Não é o produto do. Não é o produto arrecadado pelo petróleo, né? São 5% sobre o barril do petróleo vendido, por exemplo, né? E isso para a produtora, seja ela Petrobras, seja ela British Petroleum, a Esso, a Shell, quem quer que seja, não sei, isso não vai fazer diferença nenhuma, essa lei. Nenhuma. Porque elas já são obrigadas a pagar, a recolher os 5% ali e pagar.
Ela continua pagando o mesmo valor, não modifica nada.
Não modifica nada.
A destinação desses valores.
Na realidade, a mudança é toda para quem recebe, né? Porque se você tem hoje aí 7 milhões para o Rio de Janeiro, 400 milhões de reais para o Espírito Santo, é um dinheiro que faz realmente uma diferença, né? Não é uma coisa à toa que o menino
sim. Que tem e também outra coisa, você querer mudar do pré-sal, que, puxa vida, você, ainda vai ser recolhido esse dinheiro, tudo bem, vai lá. Mas o que ele muda é o dinheiro de algo que já está produzindo, que já está estabelecido.
Exato. Eu só queria colocar mais duas questões aqui que eu acho que são importantes, né? Em primeiro lugar, minha preocupação não somente com a emenda IBC, mas com o projeto de lei 5938 em si. Né? Uhum. Inclusive, o que está se especulando nos meios políticos é que, na verdade, essa emenda IBC é uma grande distração para todo mundo ficar debatendo sobre royalties, e se esquecem do mais fundamental, que é o modelo contratual. Esse modelo de partilha de produção, ele funciona da seguinte maneira: o Estado, no caso, né, Estado, Poder Público, a União, ela passa a ser parceira de exploração. Então ela vai receber isso em óleo e ela vai consequentemente comercializar isso. Ou seja, é uma intervenção do Estado, né? É uma intervenção do Estado no domínio econômico, que só pode acontecer na nossa Constituição em situações excepcionalíssimas. E ninguém está debatendo isso acerca da adequação ou não desse modelo, que me parece, na minha opinião, extremamente inadequado para a nossa economia. E outra
coisa. Quer dizer, esses royalties seriam só mesmo para tirar o foco dessa questão principal.
Sim,
está, né,
todo mundo debatendo que o Rio de Janeiro vai perder 4 bilhões, 7 bilhões, o Espírito Santo vai perder 400 milhões, mas não se está debatendo aí, se o Brasil, se esse modelo é bom para a economia brasileira, né? Se isso incentiva ou deixa de incentivar investimentos, porque, quer dizer, o Estado vai ser sócio na produção.
Sócio, exatamente.
Quais são os critérios que ele vai... O projeto de lei, ele busca estabelecer alguns critérios, mas são todos abertos. Isso leva à segunda crítica que eu coloco. Esse projeto de lei, ele não foi feito exclusivamente para as áreas do pré-sal, como está sendo divulgado, mas ele também usa um conceito extremamente aberto e criticável de área estratégica. É uma região de interesse para o desenvolvimento nacional. Com todo respeito, nesse inciso 5 do artigo 2º do projeto de lei, cabe qualquer coisa, né? Então, isso só mostra como que atualmente...
Qualquer coisa tá em qualquer lugar, né?
Exatamente. A gente está numa preocupante, no meu modo de ver, tendência estatizante no Brasil, cada vez mais, né? Isso é ruim, porque cada vez mais... conforme seja maior o Estado tem que ser sustentado. Por quem? Pela sociedade. Isso leva a uma carga tributária alta, né? Isso gera uma falta de incentivo na economia e com todas as mazelas que tem, inclusive em relação à politização da máquina pública, né? Então, só queria colocar esses dois pontos, que me parece que, embora a gente esteja tratando da emenda IBC, a gente não pode deixar de falar sobre os problemas do contrato de partilha de produção e essa definição de área estratégica.
E diante disso tudo que você falou, né, só corrobora o que o Léo já afirmou lá atrás. Então vai piorar, né? De qualquer forma, vai piorar para a gente, né?
Parece que sim, vejam. É criação de uma nova estatal. Imagina, você criar uma nova estatal, quem serão as pessoas, os técnicos que vão trabalhar nessa estatal? Você vai ter que criar concurso público, você vai ter que se cercar de uma série de garantias para que essa estatal não seja utilizada com finalidade política.
Se for criado por concurso público, será um avanço, né? Estaremos no lucro, né?
Mas agora assim, mesmo que seja por concurso público, quanto tempo leva para você conseguir operacionalizar uma empresa, montar um corpo técnico eficiente, né? Que tenha...
Exato, é longo.
Olha, a minha próxima empreitada vai ficar aqui nas esquinas aqui de Maringá, carregando a placa. O fim está próximo. Eu seria o mais novo profeta do apocalipse aqui, contaminando todos com meu pessimismo.
Vamos dar seguimento ao viral de Supernatural, né?
Exatamente. Eu ia falar agora. Eu e o Cláudio Conago estamos contando no Twitter vários e vários episódios aí manipulados por Supernatural. Então, assim, o fim realmente está próximo, né, Cláudio?
Pra que esperar até 2012, né? O Armagedon tá aí, né?
Exatamente. Amigos, se o mundo não acabar na semana que vem, estaremos nós de volta com um novo tema para discussão. Até logo e obrigado, gente.